CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Reforma tributária, pauta do nosso debate de hoje. Nós vamos conversar com o advogado tributarista Eduardo de Souza Leão, os economistas Écio Costa, João Rogério Filho. E aí vamos, mais uma vez, debater esse tema. Aliás, Eduardo, Écio, João, desde que a gente se entende de gente que se fala em reforma tributária, sempre vem proposta, sempre se fala muito e nunca se executa de fato, não é? Mas um dia essa coisa acontece. João, boa tarde, obrigado aí nos atender mais uma vez aqui na CBN. Acho que seu microfone está fechado, João. Pronto.
Perdão, boa tarde, Aldo, boa tarde, Écio, Souza Leão, como vai?
Écio, boa tarde, Écio.
Boa tarde, Aldo, boa tarde aos ouvintes da CBN, boa tarde aos participantes do debate. Eu acho que teremos aí uma conversa interessante, né,
sem
sobre
dúvida.
Essa reforma.
Sem dúvida. Doutor Eduardo, boa tarde, obrigado por nos atender.
Boa tarde, Aldo Vilela, boa tarde, João Rogério, boa tarde, Écio Costa.
Veja, doutor Eduardo, ontem a gente conversava sobre isso e agora a gente vai destrinchar essa história aí para o ouvinte. Vamos lá. Tantas são as propostas e aí você tem que atender todo mundo, fica complicado. A indústria vem, faz um questionamento, a sociedade faz outro questionamento, os governos, outros questionamentos, e a discussão está colocada aí. Agora, por que está demorando tanto, hein, Écio, a chegar a um acordo? Falta empenho político, falta afinação entre os setores. Por que está tão travado e continua sendo travado? Écio?
Eu acho que a questão política, ela...
Eu acho que está ruim a comunicação com Écio. Tá, Marcelo, vamos tentar reconectar Écio. Vou transferir a pergunta para João Rogério Filho. João, por gentileza, por que que esse negócio não deslancha?
Não deslancha, Aldo, justamente pelo que você colocou. É uma questão de vontade política ou de ambiente político para levar a termo estudos e discussões que já foram bastante aprofundados. Para que a gente possa ter ideia de quanto já foi consensada essa questão, essa discussão, os 27 entes federados, os 26 estados e o Distrito Federal, eles já chegaram a um acordo em seu comitê de secretários de Fazenda e Tributação e Finanças, e esse acordo ele já foi homologado pelos governadores dos estados e levado ao Congresso Nacional, simplificando 6 impostos em apenas 1, ou seja, dando um enorme passo para a simplificação e a justiça fiscal. Uhum. Então, de fato, é uma questão política, quer de vontade, quer de ambiente para bancar essa questão.
Entendo. Agora, o João, quando se fala nessa junção, é aquele ideal do imposto único ou imposto único é uma utopia criada por políticos?
O imposto único, ele não é identificado em nenhuma economia moderna, porque existem sempre 2 vieses para serem contemplados: o viés da renda e o viés do consumo. Nós temos aqui no Brasil uma distorção que termina gerando uma regressividade tributária, ou seja, quem ganha menos termina pagando mais imposto no final das contas, o percentual que é desembolsado é maior. Então, isso precisa ser uma balança dos 2 vieses. Uhum. Então, acredito que seja utópico o imposto único. A ideia dessa proposta do Concefaz é manter uma tributação sobre imposto de renda, uma tributação sobre a renda e uma tributação sobre o consumo.
Doutor Eduardo, como é que a gente vai procurar solucionar essa equação aí,
hein? Aldo Vilela, a gente está realmente discutindo há muito tempo a questão da reforma tributária e, como o João Rogério frisou aí, a questão política é um fator determinante para que isso venha a evoluir. A gente sabe que estados, municípios e União, ninguém quer perder a arrecadação, né? E para se fazer uma política fiscal justa, é preciso pesos e contrapesos e os entes abrir mão de determinada arrecadação. A gente tem aí uma reforma tributária que está em três viés. Um primeiro é uma tributação de consumo, que a gente tem aí três propostas tramitando. Uma PEC 45 e a 110, que foi a criação da IBS. A tentativa de unificação do PIS/COFINS com essa PL 3887/2000, que cria a IBS. E a reforma da tributação sobre a renda, que é esse PL mais recente agora, que está se discutindo a questão dos dividendos, né, dos juros sobre capital próprio, sobre algumas faixas aí de isenção do imposto de renda da pessoa física. E, assim, é tanto assunto, é tanta discussão, mas, no fundo, o que a gente verifica na prática é a tentativa do governo de elevar a arrecadação, de aumentar impostos e não necessariamente apenas de simplificar aquilo que já é bastante complexo. Okay. E por esse último PL, por exemplo, para a gente ficar em campo mais não tão amplo, né, porque a gente tem aí, antes do dividendo, por exemplo, está se discutindo muito no PL, que é a questão dos 20% para os sócios, sob a alegação de que os ricos ficam aí com a tributação menor do que o pobre. Isso é verdade, mas não por conta disso. Por conta do imposto que se preferiu seguir por essa política, que é um imposto sobre o consumo. Esse sim, esse penaliza o pobre muito mais do que o rico, porque ele paga pelo um quilo de carne, um leite ou uma Coca-Cola, o mesmo que o rico paga, apesar de ter uma renda muito menor. Verdade. Então, isso é uma outra questão. Mas, por exemplo, a gente no Brasil já faz uma espécie de tributação desses dividendos. Por quê? Porque no Brasil a gente tem um imposto de renda que incide sobre o lucro das empresas, pessoas jurídicas. Nós temos a figura da contribuição social sobre o lucro líquido, que já é um adicional a essa mesma base, e a gente tem um adicional de imposto de renda de 10% sobre o que for superior a R$20 mil por mês. Então, a gente tem, em cima da mesma base, da mesma receita ali, do mesmo lucro, várias incidências tributárias. E, além disso, nós temos uma figura híbrida aí, que é das contribuições do PIS e da COFINS, que incide antes mesmo da empresa ter lucro, que é sobre o faturamento total. Então, o que está se observando é que, apesar de uma suposta redução da alíquota do imposto de renda, a tributação dos dividendos vai elevar e muito a carga tributária, vai acabar afastando os investidores, porque eles não vão ter certeza do lucro, já é uma primeira incerteza, vai trazer outra incerteza que os sócios vão acabar utilizando uma figura que há muito já foi banida, que era o DDL, distribuição disfarçada de lucros, que o que é isso? Ah, o empresário começa a colocar plano de saúde, por exemplo, na empresa e abate como despesa para disfarçar o plano de saúde que está sendo pago por ele, por sua família, coloca carro, compra carro. Então, tudo isso era utilizado no passado e essa tributação, por exemplo, da contribuição social sobre o lucro líquido veio justamente para dirimir isso. Mas agora querem, além de manter o que já está posto, também arrumar uma outra incidência sobre a mesma base. Então, assim, a gente entende que esses projetos que estão aí, na verdade, o objetivo é arrecadar e não necessariamente simplificar ou desonerar.
Entendo. O Eduardo, você citou essa questão do PIS, antes de eu passar para a Écio, o que acontece nesse caso com a contribuição para o PIS, para o PASEP, incidente sobre a receita governamental?
Pois é, as contribuições, diferentes impostos, eles não são divididos ou rateados com os outros entes, município e estado. Então, se cria essa, a União acabou criando essas figuras desses impostos justamente para elevar sua arrecadação. Veja que, historicamente, antes de na criação do PIB da COFINS, a incidência era mínima. O percentual, por exemplo, no caso do PIS, era de 0,15 do faturamento das empresas. E a da COFINS, que era o fim social, o antigo, era de 0,5%. Hoje, no lucro presumido, as empresas estão pagando 3,65% sem direito a crédito. E as do lucro real, que tem direito a crédito, 9,25% sobre o faturamento. Então, isso por si só já demonstra que o principal objetivo está sendo a arrecadação.
Entendo. O S. João, só para ilustrar aqui, que eu quero endossar essa pergunta para S. Quando você falou na junção dos impostos, dos tributos, né? Isso é a criação da a CBS que chama, é a Contribuição Social sobre as Operações, é?
Exatamente. Ele agregaria o ISS, vindo de baixo para cima, o ISS, o ICMS, o imposto sobre indústria, produção industrial, o COFINS, PIS e o COFINS.
Né? Pronto, então seria... Certamente entra COFINS importação também, quer dizer, seria um agregar... É um bom passo, Écio? Já é um começo essa junção?
Bem, Aldo, primeiro a gente tem que entender que a reforma tributária ela foi fatiada, e isso pode ser uma coisa não muito interessante, porque aí você vai levando...
Como tudo aqui, né, Écio? Fatiar agora a LDO e empurrar um fundão de quase 6 bilhões, né?
Então, ao fazer esse fatiamento, você termina perdendo até a questão política, o apoio político, porque são mudanças importantes que terminam se gastando munição por etapas, né? Quando deveria vir com uma porrada de uma vez só, discutir tudo e colocar a coisa para frente. Né? A questão do CBS, né? Essa contribuição, ela é um IVA, né? Mas com um nome abrasileirado, em cima do valor agregado, e aí unificando todos os impostos incidentes sobre o consumo de base federal, estadual e municipal, né, com uma redistribuição interna, né, dentre os entes, tá? Onde se criaria uma comissão para fazer essa redistribuição.
Tá. Oh, aí desculpa, já tem uma... desculpa, em cima dessa fala, quais foram as diretrizes que se considerou para estruturar então o CBS?
Então, aí já tem toda uma discussão em cima, porque o governo federal quer ter o controle sobre isso. E aí os estados e municípios dizem que não, peraí, o controle tem que ser dos estados e municípios. Não é menos Brasília e mais Brasil? Então, você já começa a ter discussão a partir daí, certo? Existem várias propostas na mesa do Congresso, da Câmara, do Senado, do CONFAZ, que o Décio Padilha, nosso secretário da Fazenda, encabeça essa proposta, e uma proposta mais fraquinha, né, menos abrangente, do governo federal, onde só trata de impostos federais. Tá? Então, isso está na discussão, e entre altos e baixos, foi extinta uma comissão pela Câmara, e o Senado assumiu o protagonismo para colocar essa proposta, que seria unificada entre Senado e Câmara, para frente, que inclui todos os impostos. Então, isso ainda está andando, espero que até o final do ano a gente tenha uma aprovação para você diminuir a carga sobre o consumo. Só que aí você tem bens hoje pagam muito, serviços pagam pouco, você vai ter um nivelamento e aí tem muita discussão também, porque o pessoal do setor de serviços tem medo, né, que a carga tributária sobre eles fique muito elevada. Essa é uma fase. A outra fase aí é sobre imposto de renda. Né, pessoa física, jurídica, é uma série de mudanças que a gente vê, com inclusive a faixa de isenção sendo corrigida de 1.800 para 2.500, ou seja, abrangendo mais pessoas nessa faixa de isenção, corrigindo as demais num ritmo menor, fazendo com que as pessoas que ganhem a partir de certo valor tenham que fazer uma contribuição completa, a contribuição não, a declaração completa, né, com todos os comprovantes de médico, de educação e assim por diante, que aí uma coisa pode compensar a outra. E a tributação que está muito polêmica é essa mudança da redução do imposto de renda, né, do IRPJ, com uma compensação na tributação de lucros e dividendos. Tá? Nós hoje, como já mencionado, pagamos uma carga tributária muito elevada de IRPJ. Isso é um desincentivo para as empresas, porque é muito elevado. E aí você fica naquela preocupação, agora vai tributar os dividendos, isso vai onerar mais ainda. Uhum. Então a compensação no IRPJ tem que ser muito alta para poder você ter uma tributação dos dividendos sendo implantada aqui no Brasil. Na experiência internacional, primeiro, a carga tributária total é bem menor do que a nossa. E segundo, quando foi feita essa mudança, em alguns estudos internacionais, eu tenho um relatório aqui do CLP, que é do Centro de Liderança Pública, que mostra que a relação de investimento para o PIB, que aqui no Brasil, nos últimos anos, só fez cair, quando você faz essa inversão, essa relação ela volta a crescer. Né? As empresas elas voltam a fazer investimento privado, né? Diminuindo essa distribuição de lucros. Ah, mas aí você vai incluir o plano de saúde, a compra do carro. Gente, aí a gente está pensando pequeno, a gente está pensando em empresas de pequeno porte. Porque quando você fala de empresas de grande porte, médio, grande porte, isso é muito limitado. Você não vai ter 20 carros na sua casa, né, para não distribuir lucros. Tá? Isso não vai acontecer para empresas de médio, grande porte, principalmente as empresas de grande porte, que distribuem bilhões de reais nas mãos de poucos acionistas. Então, quando você implementa isso, aí essas empresas que são muito grandes, elas passam a fazer o reinvestimento com a participação do PIB muito elevada. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse cenário. Até porque, na proposta que está em discussão, há faixas de isenção. Se fala de uma faixa de isenção até 20 mil reais. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas aí você vai fazer um laranjal de empresas só para poder distribuir lucro. Pequeno. Isso também tem limites, né? Você tem quantas mães, avós e tios para colocar lá de laranja. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem coisas importantes sendo discutidas, né? E tem outros pensamentos que às vezes dizem, ah, mas isso já começa errado. Começa errado porque nossa carga tributária é muito elevada, e aí sim, isso precisa baixar, ou seja, a redução do IRPJ tem que ser muito maior do que a que está sendo, do que foi apresentada pelo governo federal. Mas já há discussões no Congresso para que seja praticamente próximo a zero para compensar os dividendos serem tributados.
Deixa eu voltar para essa questão da CBS, do CBS. Ô João, a economia brasileira, ela diretamente ela vai ser beneficiada pela instituição do CBS, da CBS, ou isso vai demorar um tempo para... Claro, a gente está hipotetizando aqui, se vem a acontecer.
Existem dois aspectos a serem considerados. Um é da carga tributária em si, como o Écio colocou, embora eu, de certa forma, discorde que ela seja tão alta, ela não retribui o que é pago. E existe o aspecto da simplificação, que não é menos importante. Você veja, Aldo, que existem cerca de 18 mil dispositivos tributários no país, em vigor. Então, imagine que você chega a um fundo soberano de um país do Oriente Médio e diz, vamos investir no Brasil. Olha aqui o código tributário, e aí você chega com a sala para fazer com que ele queira entender. Então, existem esses dois aspectos a serem considerados. Com relação à simplificação, eu não tenho a menor dúvida de que sim, é um grande passo. Em relação à onerosidade, eu chamaria a atenção à necessidade de se olhar o quadro inteiro. Nós estamos olhando a própria iniciativa que eu elogiei inicialmente, a do Concefaz, ela só cuida da parte de consumo. Ela também não considera a parte da renda. Então é preciso que encaremos de frente e olhemos como vai ser essa nossa carga tributária e como ela vai ser implementada. Uhum. Existindo uma questão precedente, me permita aqui, Aldo. Lembra aquela história de Alice do País das Maravilhas? Todo caminho é longe quando você não sabe onde quer chegar. Existe uma questão precedente. Hoje a gente tem uma carga tributária média alta, de 35% do PIB, mas a gente tem 60% dessa despesa já travada com rolagem da dívida de 2020. Rolagem da dívida e previdência. Só sobram 40%, sendo que desses 36% em despesas obrigatórias. Então veja que nós não temos uma discussão sobre o papel do Estado, sobre o funcionalismo público, sobre onde efetivamente gostaríamos de ter o Estado atuando e nos prestando a nós, cidadãos, serviços. Então, me parece que existe uma subversão da ordem. Uhum. Ora, se eu não tenho um orçamento, ou seja, se eu não tenho a revisão dos meus gastos, como é que eu vou discutir a minha arrecadação? Para chegar a que ponto? Para buscar que equilíbrio? Então, eu chamaria a atenção para isso.
Certo. Agora, Écio, antes de eu passar para a gente seguir com o Souza, veja, você falou essa questão do IRPJ. No caso do IRPJ, a proposta de redução, eu acho que ela começa com 25% e vai a 20% no período de 3 anos. Não é, Écio? Eu acho que caminha por aí, porque há um processo também de redução ano a ano, não é? Tudo termina sendo muito amplo e essa discussão termina sendo travada por determinados setores. Porque, como o João cita também, vê essa questão da participação do Estado. Mas veja, cada ponto desse deve ser discutido à exaustão para que de fato se implante, se coloque essa reforma no país, Écio?
Veja, antes só um complemento do que o João Rogério estava falando. Temos sim uma carga tributária muito alta sobre o consumo de bens. Tá? Levantamentos da CNI mostra que a carga tributária na indústria passa dos 50%. Você basta olhar também combustíveis. Tem uma série de publicações aí que mostram que a carga tributária é elevadíssima. Então você precisa dessa equalização, inclusive com retirada de muitos subsídios específicos para determinados setores.
Uhum. O IVA. Setor aí da indústria que ganha com isso, viu, Écio?
Tem também.
Uma enormidade de empresa. Vem essa discussão agora de montador, então tudo é isso, muito delicado.
Com relação à simplificação, eu acho que esse, inclusive, é o avanço mais importante nessa fase, né, quando você tiver um IVA. Né, aquela história de Crocs é o quê? É uma sandália emborrachada ou é um sapato de borracha? Uhum. E aí a tributação muda dependendo da interpretação. Isso é muito problemático. Tá? Yeah. Agora, falando em relação ao outro lado, né, do IRPJ, a proposta original era de 15% de redução, né, para 15%. E aí depois se falou em 10%. E agora o texto substitutivo, né, do relator lá no Congresso fala em 2,5%. Tá? Então é uma redução importante, que aí fala, ao contrário até do que o colega falou de aumento de arrecadação, fala em perda de arrecadação na casa aí, de 7,5 bilhões por conta disso. Mas aí você tem um impacto, né, que eu falei, quando você reduz o imposto de renda e as empresas são obrigadas a investir mais, você tem um retorno econômico por conta disso, que eleva a arrecadação. Tá? Então isso tem que ser muito bem analisado, né, porque você é aquela coisa, você tem que fazer conta de onde vai tirar, para onde vai pôr, para que não tribute a mais, porque isso é excessivo. Nós estamos numa situação onde estamos muito limite, né? Acima do que... aí volta para o que o João Rogério falou, tributamos demais e entregamos de menos.
É,
né? Então isso precisa ser realmente corrigido, mas também precisa corrigir a forma como os tributos são recolhidos das pessoas.
Perfeito. Deixa eu pedir permissão para o Écio, para o João Rogério, para o doutor Eduardo Souza Leão. A gente vai para um rápido intervalo, reforma tributária na pauta. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Vimos seguimos pela CBN, reforma tributária. Écio Costa, João Rogério Filho, economistas, o advogado especialista em tributos, Eduardo de Souza Leão. Vejam, essa coisa de reforma, isso termina, de certa forma, confundindo a cabeça de muita gente. Porque, baseado nisso que João Rogério citou, Écio, Eduardo, agora há pouco, essa insegurança, viu, João, gerada pelo sistema tributário brasileiro, como você falou, é um dos maiores entraves para a captação, por exemplo, de investimentos, né? A gente fica refém, porque o esquema é caótico, se paga muito, como o Écio falou, não se tem segurança de que pagamos certo, como você disse, João, e isso termina por deixar todo mundo inseguro. Vamos para essa questão de empresas, doutor Eduardo de Souza. Qual é o nervo ciático aí das empresas com relação à reforma tributária?
Aldo, o entrave das empresas é justamente essa elevação de carga que a gente defende que vai haver nessas três propostas que estão em tramitação aí no Congresso Nacional, na medida em que ela, além de unificar alguns tributos, por exemplo, da CBS e do próprio IBS, ela também eleva essa carga. A simplificação, como Écio falou e como o doutor João Rogério falou, também é fundamental. Eu acho que isso é consenso nacional, né? Nós vivemos numa sopinha de letras onde a gente tem diversos tributos sobre o mesmo faturamento, sobre bases diferentes, mas que os recursos são os mesmos. Então, a gente acaba tributando muito mais quem produz, no final das contas. A gente está vendo, nessa pandemia principalmente, o mundo em sentido um pouco contrário. Os países, na maioria das vezes, se endividando, mas concedendo isenções, concedendo facilitações para as empresas, principalmente nesse momento, para que ela mantenha os empregos. Aqui no Brasil, se experimentou isso de forma tímida, a gente sabe, né? Foi feito aí esse auxílio emergencial que posteriormente, abriu agora na declaração de imposto de renda da pessoa física, acabou sendo cobrado daqueles que saíam da faixa de isenção, né, e aquele recurso que no primeiro momento ajudou, deu algum alívio aí, acabou em alguns casos tendo que retornar, então as pessoas tiveram que efetivamente pagar, as empresas tiveram algum alento com a suspensão dos contratos de trabalho, né, o que deu no ano passado e no início do ano aí uma sobrevida a alguns empresários, mas muita gente está fechando, muita empresa está com grande dificuldade, não se tem um efeito, a gente teve o PRONAMP aí, mas a gente sabe também que os recursos são escassos e não dá para todo mundo. Em contrapartida, o governo tem se endividado bastante com esses programas, que também não estavam na programação, nem no orçamento da União, nem dos estados. Se gastou bastante com a questão da própria pandemia, com a questão da saúde, né, tão importante aí nesse momento. Mas o fato é que o governo tem se endividado e a carga tributária é proporcional à despesa do Estado. Estado, quando eu falo, União, município e Estado em si. Então, ela é proporcional. Se o Estado não reduz, se o Estado não tem uma política de eficiência, se o Estado não tem uma preocupação com essa redução gradativa dos gastos públicos, a gente vai estar cada vez mais aumentando o tributo. E o exemplo aqui é que nessa questão de dividendos mesmo para a empresa, que é o que está em voga e o que a gente está discutindo bastante em todos os fóruns aí tributários espalhados pelo país, é justamente isso. Em 94, quando essa distribuição de dividendos foi instituída, a carga brasileira do PIB era de 25% em relação aos 34%. A União representava 19% dessas receitas e hoje representa 24%. Então, o que a gente vê é que gradativamente vem se elevando os tributos. Então, isso é uma preocupação muito grande das empresas, dos agentes econômicos em geral, do ambiente de negócio, né, em que pese a simplificação, eu acho que é fundamental no Brasil simplificar, reduzir carga tributária, ajudar na abertura e no fechamento de empresas, né, diminuir a burocracia, o custo Brasil, porque é muito complicado você, como empresário, imaginar que você vai pegar seu dinheiro e investir numa empresa, se essa empresa, depois de todos os riscos da atividade econômica normal, lhe der lucro, além de você já ter sido tributado, você também vai ter que tributar aqueles dividendos. Então, muitas vezes, o empresário vai analisar e vai preferir depositar o dinheiro dele num fundo de investimento ou em alguma aplicação financeira que não lhe traga risco. Pode ter um rendimento até um pouco menor, mas o que vai acontecer e o que a gente tem receio de que aconteça é que a gente volte àquela época em que era melhor ter recursos no mercado financeiro do que investir na produção. Isso é muito ruim para o Brasil.
Bom, Écio, uma curiosidade. E aí a gente começa agora a dividir por setores. Écio, Rogério, Eduardo. Vamos lá. Quando se fala nessa mudança, não é, nessas propostas aí da reforma, é possível a gente dizer qual é o setor que vai ser mais atingido, Écio? Tem setores que serão mais atingidos? Setor de serviço vai ser mais atingido? É possível já nominar ou não se discute isso agora?
Sim, Aldo. Na primeira parte, né, da unificação das cargas tributárias, aí fala-se em algo em torno de 25%, 26%, 27%. Você tem hoje, como eu disse, o setor industrial, que em média está pagando acima de 50%, vai cair bastante. E o setor de serviços, que paga aí em torno de 20%, né, ou até menos, vai subir. Tá? Então você vai ter serviços que vão custar mais e vai ter produtos, vão ter bens que vão custar menos. Então a gente vai ter uma mudança significativa nisso, fazendo com que esses dois lados, né, você vê o setor industrial, por exemplo, defende veementemente a reforma tributária e fica pianinho, fica caladinho, porque ele sabe que vai se beneficiar com isso. Né? E para nós consumidores de bens, né, nós vamos ter um benefício interessante também sobre isso. Uhum. Para o setor de serviços, aí a grita é grande, né, porque os serviços vão ficar mais caros. Agora tem algo muito importante também que a gente precisa ver nisso. Quem consome mais bens e serviços por faixa de renda? Os mais pobres, eles consomem mais bens do que serviços. Tá? E os mais ricos, eles consomem mais serviços do que bens. Então, nessa equalização, você vai trazer um certo benefício para os mais pobres que têm um consumo de bens maior do que de serviços. Né? Por exemplo, educação privada, saúde privada. Isso, em sua grande maioria, pertence aos mais ricos, que vão pagar mais. E os mais pobres, que têm grande parcela da renda no consumo de alimentos, de eletrodomésticos, né, de bens de construção civil, ou seja, aquele básico, né, que a classe média alta já passou por isso e agora está, na realidade, gastando mais com serviços, você vai ter essa diminuição, né, dessa regressividade, tá? Onde os mais pobres vão poder pagar menos impostos porque a carga tributária sobre bens vai ser menor do que sobre serviços, e os ricos ao contrário. Tá? Então, quando a gente vai analisar, tem muito disso. Claro, o setor de serviços ele representa mais de 70% do PIB de Pernambuco e do Brasil. Como que isso vai ficar? Né? Será que teremos uma inflação por conta disso? Ou será que o próprio governo vai reajustar isso para um patamar mais baixo? Vai depender muito do tamanho do Estado também, como o colega Eduardo mencionou, uhum, né, e como o João Rogério também mencionou, a gente tem uma despesa fiscal muito grande, né, e que as reformas, como a reforma administrativa, podem ajudar a reduzir o tamanho do Estado para que você tenha uma carga tributária média, no final das contas, também menor.
É, agora, essa coisa dos estados, João...
Passa o som, Aldo.
Oi, está ouvindo? Essa coisa... Chegou o som? Estão ouvindo? Essa coisa dos estados, Écio, Eduardo e João, essa é meio que esquizofrênico isso, porque cada estado que fique puxando para o seu lado e não se consegue chegar a um acordo, né, João?
Os estados, eles, na proposta que foi encaminhada pelo Concefaz, eles estão absolutamente acordes. Todos eles.
Estão alinhados.
Absolutamente alinhados. Uhum. Eu entendo toda a formação de raciocínio que Écio demonstra. De fato, ela é a que é julgada a amparar todos esses movimentos de revisão. Quando eu me referi à carga tributária, que não é tão alta assim, não me referi às distorções, que de fato está coberto de razão, uhum. E sim ao percentual de 35%, que é quanto deve ter fechado em 2020 a carga tributária sobre o nosso PIB. A questão é, vamos olhar o quadro inteiro ou vamos continuar nessa política de fazer o P de provisório permanente? Nós já caímos nessa. Nós não podemos admitir, Aldo, novamente, estar discutindo um pedacinho referente a dividendos. Depois vamos discutir a questão dos municípios. Nós precisamos olhar o quadro como um todo, inclusive com a reforma administrativa. O que é que esperamos do Estado? Nossa carga tributária, ela é tão cruel conosco mesmo que 40% dela é serviço e rolagem de dívida. Então imagine que R$40 de cada 100 que é arrecadado nesse país, a gente não entende para onde vai. Existe um flerte muito abusivo da nossa economia com a política monetária. De fato, tem razão, Eduardo, quando coloca do risco de se ter um termozinho técnico chato danado, que é um crowding out, é o fato do governo estar oferecendo taxas reais mais atrativas que a economia real. Então, ele suga esses recursos para si. Eu espero que esse ciclo de um relacionamento abusivo, usando essa terminologia tão contemporânea, com a política monetária, ele tenha, de fato, ficado para trás e a gente esteja sempre alerta, Eduardo, uhum. Você tem toda a razão, para não cairmos novamente nesse erro.
Não está falando do IRF, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica? Eduardo, a pergunta vai para os três. Na questão da física, rico tem que pagar mais imposto? Quanto mais rico, mais o Estado tem que cobrar dele, Eduardo?
Essa é a lógica, Aldo. Há muito a gente não tem uma correção ampla da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, e isso tem penalizado, de fato, os mais pobres. Né? A gente, acho que desde 96, nós não temos essa atualização, né? E esse próprio projeto de atualização, que eleva para 2.500 a faixa de isenção, mesmo assim, ela está bem abaixo da inflação. Então, acaba não corrigindo, né, essas distorções que há décadas aí acabam reduzindo o poder aquisitivo da população, do contribuinte. E isso, sobretudo, pelos aumentos, né, de preços na inflação, com a inflação no consumo, nos produtos, porque essa é a grande questão. A gente tem três pilares na tributação. Tributação sobre o patrimônio, né? Tributação sobre a renda e tributação sobre o consumo. E o que mais pune o menos favorecido é justamente sobre esse consumo, porque a margarina que o rico paga é a margarina, é o mesmo preço que o pobre paga nessa mesma margarina. Então, como a renda do pobre é bem menor do que a do rico, isso representa uma fatia muito relevante do orçamento familiar dele.
Entendo. João, tem essa mesma visão aí de Eduardo?
Deixa eu fazer um complemento aqui, rapidinho, Aldo.
Desculpa, pois não, mas...
Primeiro, com relação à questão do paraíso dos rentistas, isso acabou. Né? Nós tivemos aí um bom tempo uma Selic a 2%, né, ao ano.
Mas veja, está voltando.
Está voltando, mas a previsão é terminar o ano, agora, o Boletim Focus dessa semana, elevou para 7%. Vamos olhar o histórico, porque a gente se acostumou com a taxa de 2%.
Exatamente. 2% não vai beirar muito tempo.
Fora da
beirou o dobro. Né? Beirou o dobro da previsão. Não é? Beirou o dobro dessa previsão. Não é?
Mas 7% ainda assim é uma taxa muito baixa para o nosso histórico. Então não temos essa situação de é melhor investir no mercado de renda fixa do que investir em negócios. Você vai ter uma rentabilidade que nem paga a inflação. A inflação deve fechar o ano na casa dos 3%. Quando você paga o imposto de renda, você está zerado. Certo? Então, assim, a realidade é que você tem que investir ou em mercado de renda variável, que aí é mexer, investir em negócios, né, que a bolsa representa ações de empresas, ou montar o seu próprio negócio e correr riscos. E o risco está inerente a quem realmente empreende. Tá? Então, esse é um complemento que eu queria fazer, inclusive, a relação dívida-PIB, que esperava-se que ia chegar perto de 100%, esse ano não vai chegar perto dos 100%. Vai ficar, inclusive, abaixo dos 90%, segundo previsões do Instituto Fiscal Independente.
Mas já que você tomou a palavra, antes de eu passar para João, quanto mais rico tem que pagar mais, Écio?
É a lógica internacional e aqui não tem por que ser diferente, não. Só que aqui sempre foi o contrário disso. O rico paga menos. Nós temos um sistema tributário regressivo. Perfeito. E ele precisa ser progressivo.
Diga, João, agora você pode ser o sarrafo no rico aí.
De forma alguma. O que eu acredito que Eduardo e eu dissemos foi justamente isso, que não voltemos a ser paraíso de rentista. Não imagino que estejamos sequer perto de pegar na mão do que vivemos até 4, 5 anos atrás. Não. Mas sempre lembrar para nunca repetir. Então, eu acho muito importante a gente enfatizar isso. E sim, eu acho que Écio trouxe um argumento definitivo. Aonde deu certo é assim. Então, será que vamos criar uma jabuticaba, vamos redescobrir a roda no Brasil ou vamos pegar as melhores práticas, tanto do ponto de vista de agilidade como de justiça social? Nós estamos falando, por exemplo, de uma progressividade extrema no templo do capitalismo, que são os Estados Unidos da América. Então, eu acho que esse argumento que Écio trouxe, ele é definitivo. Qualquer lugar que deu certo até hoje é assim. Então, não vamos perder muito tempo, não que não seja oportuna a pergunta, mas só ratificando o argumento de Écio. Então, não vamos perder muito tempo querendo descobrir uma jabuticaba ou refazer a roda, não.
Agora, vamos lá, a gente já está na reta final. Ô, Eduardo, cabe ao eleitor cobrar do seu deputado federal? São os 25 aqui de Pernambuco que estão aí decidindo o rumo da história. Cabe ao eleitor, à população, mandar um e-mail lá para o deputado, mandar um zap lá para esse? Dos 25, a gente votou em algum, porque passa por eles tudo isso que vocês estão debatendo aqui, Eduardo.
Sem dúvida nenhuma, Aldo Vilela. A gente tem que fazer valer o nosso voto. Os políticos são servidores públicos eleitos pelo povo e ao povo eles devem satisfação. No Brasil houve uma deturpação, né, muitas vezes, dessa figura do político, e que era uma figura muito distante, né, inacessível, a não ser um vereador, um prefeito que estava mais próximo, mas o deputado, o senador. Isso com a internet, com as mídias sociais, acabou que aproximou muito o eleitor do político, seja através de e-mails. Eu acho que a população tem sim que se envolver nessas questões. Tributação é uma questão que afeta todos nós, porque essa conta acaba caindo no bolso de todos nós. Quem produz é empreendedor, seja pequeno, médio, grande, né, o pequeno comerciante, é o prestador de serviço que nessas propostas está tendo uma elevação da sua carga muito alta. Então, as associações de classe, né, a sociedade civil organizada, o próprio eleitor, pessoa física, tem sim que se manifestar, tem sim que buscar seu deputado, seu senador, quem votou, e até os outros deputados do próprio Estado, mesmo que não tenha votado. Mas essa preocupação tem que ser de toda a sociedade, porque senão a gente vai estar apenas postergando um problema, ao ponto de que, se essa carga tributária for muito elevada, a gente acaba tendo um movimento regresso, que é o retorno à informalidade. Eu acho que o Brasil teve um passo muito importante nessa questão da abertura de empresas, na facilitação de MEI, na micro, pequeno, no regime do Simples, veio para que muitas empresas e muitos empreendedores pudessem se regularizar. Eu acho que a mudança disso é um retrocesso que não é interessante para ninguém, não é interessante para o Brasil, e a gente precisa simplificar e reduzir,
e veja,
e não complicar e aumentar.
E veja, Eduardo, João, yes, a gente passou uma hora aqui falando de reforma tributária, nem tocamos ainda no assunto de reforma administrativa, porque é outra coisa que é de extrema importância para que o Estado destrave também. Agora, uma coisa é certa, pelo menos a unanimidade aqui, é que grandes fortunas devem ser taxadas sim, não é? Quem tem muito, paga muito, essa é a lei em todo mundo, mas aqui no Brasil, geralmente, o poste é que faz xixi no cachorro. João, obrigado pela atenção e até o próximo encontro, João.
Eu que agradeço, Aldo, e muito importante o seu papel e de outros jornalistas de popularizar, de democratizar esse debate.
Ok. Ó, Écio, da próxima vez você manda uma coisa do Rei do Mate, ó, aqui, ó, fazendo comercial da PPK. Tá vendo aí, Écio?
Parabéns.
Obrigado, Écio. Até o próximo encontro.
Obrigado. Eu queria encerrar com uma frase que eu escrevi aqui, que teve muita repercussão.
Pois não.
Veja, o Brasil tem uma tributação alta sobre consumo e trabalho, certo? Que a gente não tocou nesse assunto.
Verdade.
E baixa sobre renda e patrimônio, que a gente também não tocou no assunto patrimônio. Qual é o resultado? Crescimento econômico estagnado, desindustrialização e desemprego. Isso tudo combinado com regressividade, que a gente falou bastante, alta concentração de renda e quase nenhuma mobilidade social. É preciso mudar.
É uma bomba. Obrigado, Écio. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo. Até o próximo encontro. Já já a gente disponibiliza esse bate-papo nas redes sociais da CBN. Até já.
CBN Debate.